Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo capítulo 11, nós vamos ler do 1 até o 3. A gente segue falando sobre o cuidado de Deus no tempo da crise e hoje eu quero falar sobre uma esperança renovada, a renovação da esperança, porque acho que nós precisamos de renovação da esperança, nós precisamos de ânimo, de força. A gente sabe que essa pandemia está se estendendo mais do que a gente gostaria. A gente olha para alguns noticiários e as notícias não são tão boas quanto que a gente queria. Às vezes algumas situações não são tão legais do que o que a gente queria, a gente tem que enfrentar alguns inimigos grandes, alguns inimigos fortes, e quando a gente enfrenta esses inimigos, a gente treme, a gente sente vontade de correr, e aí a gente olha homens destemidos como Moisés, que está enfrentando o Faraó, e nem sempre a gente consegue entender o que que faz ele ficar de pé. Qual é a diferença entre Moisés e a gente? A gente pensa assim que Moisés é algum super-herói, e aí se a gente olhar a história com calma, a gente vai ver que Moisés não é nenhum super-herói. Moisés é um homem tratado por Deus. E para nós, a gente também pode ser tratado por Deus e se tornar vencedores nas situações e se tornar também pessoas corajosas, mas tudo isso é fruto de um longo trabalho que o Senhor começa a fazer em nós, e eu queria te animar e te incentivar a, nessa manhã, deixar o Senhor tratar o seu coração, deixar o Senhor falar com você e renovar a sua esperança. Então eu quero ler Êxodo capítulo 11, versículos do 1 ao 3, a palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Ah, irmão, nós terminamos na quarta-feira de falar sobre o nono açoite, ou a nona chibatada, como eu gosto de falar, ou a nona praga, como você aprendeu. E a gente falou sobre as trevas, falou sobre a diferença entre o justo e o ímpio, falou como a igreja de Cristo precisa brilhar nas trevas, e aquele evento termina com o Faraó ameaçando Moisés de morte. Ele olha para Moisés e fala: sai da minha presença, porque se você aparecer aqui novamente, eu vou te matar. E Moisés responde de uma maneira mais corajosa e destemida, a resposta mais polida e mais destemida que poderia ter. Ele olha para Faraó e diz: seja conforme o Senhor está falando, e sai da presença de Faraó. Se você ler o capítulo 11, dá a impressão que Moisés voltou à presença de Faraó, mas não é assim. E quando eu consegui entender o texto, isso não faz muito tempo, e quando eu consegui entender o texto, este capítulo 11 é um parênteses dentro desse acontecimento do capítulo 10. é o que está acontecendo na cabeça de Moisés, e é Moisés explicando ali para o pessoal o que, que aconteceu quando ele se apresentou, enquanto ele falava com o faraó, o que estava acontecendo. Então é um parênteses, ainda não é a décima praga, ainda não começa, a gente ainda está no contexto da nona. É mais ou menos o seguinte, quando, vou tentar explicar de uma maneira didática, quando o faraó ameaça Moisés, Moisés sai tranquilo, porque é o seguinte, ele já sabia que haveria ainda mais uma praga, o Senhor já tinha falado para ele, não Moisés, fica tranquilo, essa não é a última, vai ter mais uma ainda, e fica tranquilo Moisés, a derrota de Faraó já foi decretada, este homem será completamente destruído e varrido da história, e você entra na história como líder do meu povo, aquele que está ajudando na história da salvação. A prova disso é que a profecia que eu tinha feito lá no capítulo 3, quando eu falei no começo da história que cada um do seu povo, cada um dos hebreus deveria pedir ao seu vizinho alguma coisa, está acontecendo agora. Então essa é uma das provas. Quer outra prova, Moisés, do que eu estou te falando? Você já caiu na graça de todo o povo. Todo mundo gosta de você, os oficiais, o povo, e fica tranquilo Moisés, eu já não mandei 9, eu estou falando para você, vai vir a 10ª, então fica sossegado Moisés, fica tranquilo. Ah irmão, a gente fica imaginando assim, quando vem uma pessoa forte, poderosa, imagina que diante de Moisés está o homem mais poderoso do mundo em sua época, era faraó, e é o homem mais poderoso do mundo, olhando para Moisés e dizendo assim, eu vou te matar, se eu te ver de novo, eu vou te matar. Sei lá irmão, imagina que de repente, o dono da boca, perto de onde você mora, chegou lá e falou, vou te matar mano. Sei lá, um policial revoltado olhando e falando assim, eu vou te matar. Não sei, a sua mulher olhando assim falando, vou te matar. Desses você sabe quem é o mais perigoso. Mas quando alguém muito perigoso te ameaça, alguém mais forte do que você te ameaça, é natural você ficar com medo, você reagir, você ameaçar de volta, você falar, não, eu te mato primeiro, não sei o quê, mas Moisés não. Moisés ele para e fala, olha, seja conforme a sua palavra e fica tranquilo. A tranquilidade de Moisés vem por causa da sua esperança, ele tem a esperança de que o Senhor vai fazer coisas grandiosas, porque ele já está fazendo. Mas a esperança de Moisés está fundamentada na fé. A fé que Moisés tem no Senhor é o que fundamenta a sua esperança. E eu queria nessa manhã tentar explicar para você que a fé não anda sozinha. A fé não é a única virtude que um cristão deve ter. Eu sei que você vai dizer assim, pastor, mas a Bíblia diz que a fé move montanhas. E eu não estou diminuindo a palavra do Senhor e eu reafirmo, a fé move montanhas. O que eu estou dizendo é que a fé não é a única virtude de um cristão. A fé não é a única coisa que você deve ter, você precisa de mais, tem mais coisa aí. Até porque fé é uma coisa, existem vários aspectos da fé. Por exemplo, eu poderia falar da fé de maneira geral, da fé que as pessoas têm. A pessoa quando vai jogar na loteria, como é que chama? Fazer uma fezinha. Mas todo mundo ganha? Não, não é todo mundo que ganha, mas é uma fé. A pessoa ela tem fé em outros deuses, em imagens, ela tem fé. Ela tem fé no time de futebol. Eu tô perdendo a minha. Mas tem gente que tem fé no time de futebol. Ele acredita que o time dele vai ganhar. No meu caso, não está muito, não. Mas isso é fé. A Bíblia diz que o diabo tem fé. A carta de Tiago diz que os demônios têm fé, acreditam em Deus e estremecem. Mas isso não faz do diabo e seus demônios melhores do que o que eles são. Ao contrário, os torna ainda pior. Então, o fato de uma pessoa ter fé não é suficiente. Aliás, eu posso até dizer que Faraó tinha fé, como vou falar. Fé é um corpo doutrinário também. Fé é um conjunto de doutrinas. O conjunto das doutrinas de nossa igreja constituem a nossa fé. Não significa que a pessoa que saiba de cor cada um dos nossos pontos doutrinários tenha alguma vantagem em relação a Deus. Existe a fé como dom de Deus, que é a base de nossa salvação. Mas até quando a gente explica que a fé é um dom de Deus, a gente tem que deixar claro que a fé não é a última coisa, não é o ponto mais alto da vida do cristão. E eu vou me explicar melhor. Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. O apóstolo Paulo nos escreveu assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Se você parar para a leitura aqui, vai dizer: aí, pastor, é a fé, só a fé, somente a fé. Calma. O texto continua assim: não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nelas. Olha só, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para as boas obras. Tem que continuar, tem algo além, tem algo depois. Eu poderia falar também, mas me faltaria tempo, sobre o fruto do Espírito. Por exemplo, você tem fé, você é salvo, mas o fruto do Espírito precisa crescer no seu coração. Amor, graça, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todas aquelas coisas que estão naquela lista, são coisas que precisam frutificar no seu coração. A fé é o fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem coisas a mais. E hoje, dentre essas coisas a mais, eu quero falar sobre a esperança, que é fundamental. E é o que manteve Moisés de pé diante de Faraó. E aí eu quero falar como é que começou a fé em Moisés, como é que agiu a esperança e como é que a gente pode usar isso ao nosso favor. Eu quero comparar, para a gente falar sobre essa construção da fé, Moisés e Faraó, e fazer um paralelo entre os dois, para a gente entender o que, que deu errado em um e o que, que deu certo no outro. Moisés e Faraó cresceram no mesmo ambiente. Os dois cresceram no palácio real, os dois tiveram a melhor educação que o mundo poderia proporcionar, os dois foram criados para serem grandes homens. Faraó foi exaltado, recebeu todos os motivos do mundo para ser uma pessoa grandiosa. Rico, importante, famoso. Mas o que Faraó faz é abraçar a indiferença com seu povo, e as coisas que vão acontecendo com o povo ele não está nem aí. Ele abraça a violência contra os seus inimigos, ele abraça o orgulho. nós já falamos várias vezes que o principal pecado de Faraó era o orgulho. Ele cria em torno de si uma casca, uma proteção que o impede completamente de ver a luz de Deus brilhar. Ele se torna um homem obstinado. Se você olhar a história com calma, você vai ver. Ele se tornou cada vez mais arrogante. Ele já era uma pessoa arrogante, altiva, se achava o máximo, e por isso ele afasta Deus da história. Irmão, quem pregou o evangelho para Faraó foi só Moisés, o homem mais manso que existiu, o maior dos profetas do Antigo Testamento, o grande líder. Recebia a mensagem de Deus e entregava a Faraó. Não entregava apenas a palavra, fazia sinais maravilhosos, prodígios que ninguém, nenhum de nós, jamais viu acontecer. Mas esse homem estava tão endurecido que mesmo assim a palavra não tocou no seu coração. Ah, irmão, a gente não pode colocar a culpa no profeta, nem no Deus que realiza milagres, é apenas o coração de Faraó. Faraó, ele chega a confessar o poder de Deus, ele chega a confessar os seus pecados, ele se arrepende, mas nada disso toca o seu coração. Ele produz um tipo de fé, mas essa fé não germina, não cresce, não dá fruto. Ou seja, essa fé para ele serviu simplesmente para sua condenação. Então a fé em Faraó não foi suficiente. Moisés é diferente. Moisés teve o seu coração tratado. Moisés, quando ele mostra o que há de pior nele, ele mostra a princípio que ele é exatamente igual ao Faraó. Ele mata um homem, ele não ameaçou Moisés, ele realmente matou um homem e ele foge. A partir daí Deus começa a trabalhar o seu coração. Moisés vai descendo até se tornar um ancião, escondido num canto, lá no interiorzão, cuidando de animais, pastoreando animais. É aí que o Senhor o traz, e ele se encontra com Deus, e o seu coração começa a ser tratado, até que Moisés se torna um homem humilde, ele se torna um homem... Um homem a quem Deus pode falar e ele vai ouvir. Mas Moisés só chegou a esse ponto porque ele desceu até lugares que a sua educação não permitiria. O seu preparo político e intelectual estavam desconectos daquele lugar. É quando ele se livrou de tudo que ele encontrou com Deus. E então a sua fé no seu coração começa a trabalhar e começa a crescer e começa a germinar e começa a frutificar. Entenda o seguinte, as tribulações em nós, que nós passamos, elas vão servir, aliás, desculpe, elas devem servir para nos aproximar de Deus e não para nos afastar de Deus. Faraó enfrentou dificuldades, lutando contra o próprio Deus, e se tornou duro, cada vez mais endurecido em seu coração. Moisés passou por dificuldades, e quando se encontrou com Deus, o seu coração foi quebrantado. Ah, irmãos, nós temos passado tempos difíceis, nós temos passado tempos amargos, de perdas, de lutas, tempos que às vezes a gente olha para frente e não consegue ver, não consegue imaginar o que vai acontecer nas próximas semanas. Mas esse tempo, irmão, para aquele que já tem o coração de Deus quebrantado, vai servir para aproximá-lo de Deus. Mas aquele que tem um coração obstinado, vai servi-lo para afastar de Deus. Nesse período de crise, os bons se tornarão melhores, os maus mostrarão o seu caráter. E se de repente você vê que o mal tá tomando forma no seu coração, é tempo de se ajoelhar e se arrepender. E irmão, se você tem por alguma maneira se esfriado nesse momento, é hora de você colocar brasa na sua fé, é hora de você incendiar o seu coração e falar: não, Senhor, ateia o fogo em mim, porque nesse momento de dificuldade eu quero me aproximar e conhecer mais de Deus. Eu não quero ser dos que se tornam amargos, indiferentes ao Senhor, porque estão passando alguma dificuldade. Eu quero ser como Moisés, que no meio da dificuldade conseguiu ter um coração transformado pelo Senhor, que quando foi chamado por Deus, depois de passar 40 anos, pastoreando cabras e ovelhas, quando o Senhor o chamou, apesar de todas as suas dificuldades, covardia, Moisés era um homem covarde, ele diz: não, Senhor, eu não vou não, eu não estou preparado para isso. Aí o Senhor fala assim: eu vou mandar Arão. Não, Senhor, não vai não, meu filho, vai, olha, está aqui o cajado, vai, ele vai com medo mesmo, e o Senhor vai transformando. Seja você dessas pessoas que aproveitam a tribulação para confiar e acreditar mais. Irmão, coloca uma coisa no teu coração, você que passa por tribulações e dificuldades, o Senhor não está te preparando para você ter uma vida boa aqui nessa terra. O Senhor está te preparando para você ter uma vida boa lá no céu. Irmão, eu sei que você vê aquela vida de novela e você fala assim: eu queria ter essa vida aí de novela. Bom, primeiro que aquela vida de novela não existe para absolutamente ninguém, seja rico ou seja pobre, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Seja você rico ou pobre, irmão, tenha a certeza, no mundo você terá aflições. Eu queria ter essa vida de youtuber. Youtuber passa por tribulações. Eu queria ter essa vida de andar de carrão, de não sei o quê. Filho, todo esse povo passa por dificuldade. Agora entenda uma coisa, irmão. Tem crente que no momento da tribulação começa a ficar amargurado com Deus. Irmão, se você está chateado, amargurado, está começando a sentir uma ingratidão pelo que Deus faz, você tem um problema, porque no céu é a presença de Deus se manifestando de uma forma assim que nós não podemos imaginar. Se você está amargurado com Deus, o que você vai fazer no céu? Irmão, tem crente que no momento da tribulação deixa de orar. Não vou mais orar não, estou orando e não muda nada. O que você vai fazer no céu? No céu é o tempo todo a gente falando com Deus, para a eternidade. Irmão, tem gente que começa a tribulação, abandona a igreja. Não quero mais ir lá, não está resolvendo nada. O que você vai fazer no céu? Porque no céu vão ter os crentes lá, por toda a eternidade. Esse pessoal aí que você não gosta, vai estar todo mundo lá. Então, meu irmão, coloca no teu coração, tribulação não é só você que está passando, nós estamos passando. Irmão, eu odeio aquelas competições assim, sabe, tem gente que você fala assim: eu estou com dor de cabeça, a minha é pior. Aí você fala assim: eu estou com enxaqueca, estou com duas enxaquecas. Sabe a pessoa assim que tudo que você fala, o dela é pior? Toda dor que você fala, assim, a pessoa é pior. Não gosto disso. Eu tenho um problema com esse tipo de discussão. Assim, para mim, dor é dor. Você está com dor de cabeça e o outro está com enxaqueca, filho, os dois estão sofrendo. Um está com enxaqueca e o outro está com cólica renal, filho, eu não quero saber qual dor é pior. Eu quero que essa dor acabe. É isso. Assim, eu não estou nem aí se tem uma dor pior do que a minha. Sofrimento é sofrimento e todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos passando por dificuldade, rico, pobre, pastor, diácono, está todo mundo em dificuldade nesse período, não está fácil para ninguém. Agora, nós temos as pessoas que estão se apegando a Deus, nós temos as pessoas que estão se segurando no Senhor, nós temos as pessoas que estão abandonando. Que grupo que você está? Agora, pensa o resultado disso daqui a uns anos. Nós que estamos nos apegando, nós que estamos firmes no Senhor, qual fruto que nós vamos colher lá na frente, qual fruto que nós esperamos escolher e qual é o fruto que você vai colher de se afastar de Deus. Pense nisso. A Bíblia dá o exemplo aqui de Moisés, que depois de todas as suas tribulações, se tornou um homem nas mãos de Deus, alguém que Deus podia usar. Faraó, diante de toda a sua luta com Deus, resolveu se afastar e lutar contra Deus. Veja o resultado da vida de um e veja o resultado da vida do outro. Mas a fé, ela precisa se tornar em esperança. Eu queria ler com você Romanos capítulo 5, versículos de 2 a 5. E aí você vai entender um pouco do que eu estou tentando te dizer. Olha só, Romanos capítulo 5, versículos de 2 a 5, fala assim: por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé, então começa na fé, anota aí, vai acompanhando. Nós tivemos acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Está falando da salvação, da justificação diante de Deus. Então, como é que a gente chegou a ser justificado diante de Deus? Pela fé. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha, pela fé, e a gente está firme. E também nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, assim, é a fé. Só que a fé no quê? Que a glória de Deus se manifestará. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é a glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Nós gloriamos na esperança, mas também nas tribulações. Ah, irmão, um dia eu vou ter uma fé deste tamanho aqui, eu não cheguei nisso ainda. Sabendo, e agora se você estiver grifando aí, grifa a palavra sabendo. Sabendo, conhecendo, entendendo com a cabeça aqui, ó. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha só o processo na vida do cristão. A tribulação produz, traz como resultado final perseverança. A perseverança vai produzir experiência. Então é assim, ó, você entra na tribulação, permanece firme na fé, a tribulação vai produzir perseverança. Então quanto mais tribulação, mais firme você fica. E aí, se você está firme, se você passa por uma, duas, três tribulações, quatro, dez, trinta, você vai ter experiência. E a experiência te traz esperança. E aí o apóstolo Paulo termina: ora, a esperança não confunde, a esperança traz clareza, a esperança traz certeza. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Entendeu que começa na fé, vai andando, 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 até chegar na esperança. Porque a esperança é o que vai te trazer clareza, discernimento. Então, vamos voltar para Moisés. Faraó olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou te matar. Aí Moisés, a primeira coisa que ele faz, ele lembra de Deus, da palavra de Deus. Ele lembra do que Deus falou para ele lá no começo: Moisés, lá no começo eu falei para você, eu vou te chamar para libertar esse povo, eu vou fazer isso aqui, cada um, ninguém vai sair daqui de mãos vazias não, vocês vão ser indenizados pelo tempo de escravidão, vocês vão sair daqui bem, vocês vão para um lugar que eu vou mostrar para você. Moisés se lembra disso. Moisés se lembra de todas as tribulações que ele teve, de como o Senhor foi livrando de cada uma delas. Moisés, ele se firma na experiência que ele teve. Moisés, ele se firma em todas as vezes que ele viu o Senhor agindo. E aí, baseado na sua perseverança, na sua experiência, ele coloca no seu coração uma palavra de esperança. Ainda mais uma praga o Senhor vai trazer, e depois dessa praga a gente vai embora, a gente vai sair daqui. Faraó não tem poder para me matar, Faraó não tem poder para fazer nada comigo, porque eu já vi Deus agindo. Então, Moisés só pode, a única resposta possível para Faraó é: faz o que você quiser, filho. Você acha que você pode me matar? Faz o que você quiser, meu filho. Entenda o seguinte: a fé é aquilo que a gente pode pregar, a esperança é aquilo que você precisa aprender e ninguém pode te ensinar. Ó, a fé, a Bíblia diz, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé eu posso te ensinar, eu posso pregar para você, eu posso abrir a Bíblia e falar para você, ó, é assim, assim, assim. Deus é maravilhoso, grandioso, poderoso, misericordioso. Eu posso falar dos atributos maravilhosos de Deus. Eu posso falar dos homens a quem Deus livrou. Eu posso falar de toda a história do Senhor. Mas a esperança, eu não posso te ensinar. Porque a esperança vem da sua experiência. São das tribulações que vêm sobre a sua vida. Vem sobre a sua decisão de perseverar. Vem sobre a experiência que você tem, e como resultado, a esperança passa a ser um discurso que fala no seu coração, que fala dentro de você. Não é algo que eu possa fazer por você, é um resultado na sua vida. Por isso que pastor não pode ser, por exemplo, coach. Eu não posso ficar para você, vamos lá, levanta, ora, se alegra. Eu posso até falar isso, só que se o teu coração não tiver com um terreno preparado, minha palavra não serve de nada. É por isso que, como pastor, eu prego a palavra, porque a palavra de Deus é viva, e a palavra de Deus, quando encontrar esse terreno trabalhado no seu coração, vai frutificar, vai crescer, vai germinar, e esse fruto dentro do seu coração é o que vai fazer você se animar, é o que vai trazer alegria ao seu coração, é o que vai fazer você feliz, é o que vai deixar você firme. É um discurso dentro de você. Paulo falou assim: olha, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nesse processo de esperança, quem vai falando mais claramente no seu coração é o Espírito Santo que está aí com você. E se você já tem experiência, você vai ouvindo e vai mudando o seu coração. Ah, irmão, é por isso que crente de banco de igreja dá tanto trabalho. Porque assim, qual é a diferença? O que eu quero dizer com crente de banco de igreja? Crente de banco de igreja é aquele crente que nunca evangelizou, nunca pregou, nunca passou dificuldade na vida. Quando eu falo passar dificuldade na vida, é aquelas, sabe aqueles testemunhos que a gente ouve assim, ó, pessoal, estava passando um negócio terrível, nunca teve assim nada, nunca foi para um campo missionário. Ah, irmão, falo que a minha vida começou a mudar, assim, muito, quando eu tinha 17 anos, e eu embarquei lá para o Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, para pregar o Evangelho. Ah, irmão, que experiência incrível, incrível. No ano seguinte, fui de novo, e irmão, ficaria aqui horas, horas, contando do que Deus fez em 10 dias. Me lembro até hoje, irmão, me lembro até hoje. Impactou a minha vida profundamente. Anos e anos trabalhando como missionário, como isso mudou o meu caráter, das tribulações, de como Deus foi mudando, de como aos 45 do segundo tempo Deus providenciava, e por mais que a minha tribulação se estendesse, Deus nunca deixou faltar absolutamente nada. Ah, irmão, como isso muda o caráter. E aí, uma pessoa como eu, que tem essa formação, a gente vê pessoas que nunca saíram para entregar um folheto na esquina, nunca falaram do evangelho nem para quem está do seu lado. E aí, quando essas pessoas que não estão dispostas a nada, absolutamente nada, que querem sentar e ver o show, ah, irmão, essas pessoas são as mais críticas, são as mais ácidas, são as que acham que tudo é fácil, que tudo é simples, simplesmente porque estão com o coração endurecido, não estão com o coração preparado, não têm a experiência. Quero te dizer que a fé, diferenciando a fé da esperança, a fé é o que te faz conhecer aquele que prometeu. A esperança é o que te faz confiar na promessa. A fé te leva a conhecer a Deus. A esperança te leva a confiar que a palavra de Deus se cumprirá. Independente do que esteja acontecendo, independente do que esteja acontecendo no mundo, de doenças, de qualquer coisa. Veja a diferença entre Moisés e Faraó. Moisés era uma terra, teve um coração preparado, terra boa, por isso tinha esperança. Faraó ouviu a palavra, mas a terra do seu coração era ruim. Por isso ele abraça o desespero, a violência e tudo o que há de ruim. Mas sabe, irmão, eu queria te dizer ainda mais uma coisa. Às vezes, a esperança falha. Às vezes, em nós, a esperança falha. Isso, humanamente falando, é possível. Não que a esperança de Deus falhe, mas nós falhamos. Sabe, às vezes vai acontecer das coisas não darem certo. E aí eu queria ler com você Abacuque 3, do 17 ao 19. Fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam roubadas e nos currais não haja mais gado. Aí olha só a palavra de Abacuque: todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Estou dizendo aqui, ó, o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alegremente. Eu mando essa música ao mestre de canto, com instrumentos de corda. Olha só o que Abacuque falou: se as circunstâncias não estão boas, eu me alegro no Senhor. Ele retorna àquilo que é seguro, quando o ambiente não está seguro. Quem planta, espera colher. Quem cria animais, espera fazer um churrasco. E aí ele está dizendo o seguinte: chegou o dia que quem plantou não tinha o que colher. Que quem estava criando animais com tanto carinho teve seus animais roubados e aquele churrasco no domingo não aconteceria, porque roubaram os animais. Nesse momento, a tristeza e o desespero deveria se abater, mas ele fala: não. Tem um Deus cuidando de mim, que é maior de todas as coisas. Eu não vou esperar que a minha alegria venha da uva ou do boi. A minha alegria vem do Senhor. Quando a nossa esperança falha, a gente volta à nossa fé. A gente fala: opa, preciso. Quando o meu coração entra em desespero, a minha mente precisa agir. Quando Paulo falou lá, sabendo, opa, por que eu estou passando por tribulação? É Deus falando. Ah, então vou aqui me juntar com Deus. Ah, vou me alegrar em Deus. Estou com fome, estou passando por dificuldades, mas eu vou me alegrar. Eu vou buscar a Deus. Eu vou me apegar. E aqui, Abacuque não está dizendo, olha como ele termina. Ele não está dizendo assim, quando você se apegar em Deus, aí o boi vem, aí a uva vem. Ele está falando assim, não, eu vou me apegar em Deus. Só isso. E vou cantar isso. Só isso. Irmão, eu sei que muitas vezes te pregaram uma fé triunfalista. Vai orar e vai acontecer. Mas vai acontecer de você orar e não acontecer. Pode ser que você ore e não dê certo. Quando isso acontecer, não questiona. Fala assim, ó, eu me apego em Deus. Você orou por cura e não veio, opa, eu me alegro em Deus. Você orou por emprego novo e não veio, opa, eu vou me apegar em Deus aqui, ó. A minha alegria não está no emprego, porque a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar. Só que só quem tem a experiência consegue entender isso. Só quem passou por muita coisa na vida consegue ver que isso é verdade. Só quem já teve muita tribulação sabe do que eu estou falando. E aí, irmão, eu tive muita. Não pensa, não veja este rostinho bonito achando que eu não passei por lutas, por muitas. Venci todas. Mas, irmão, eu queria terminar essa mensagem falando que por mais que eu tenha no meu coração a esperança renovada, tem dia que é difícil, irmão. E, irmão, eu não estou no nível de Moisés. E mesmo que eu tivesse, eu me lembro de Elias, por exemplo. Elias, homem usado por Deus, profeta do Senhor, chegou um dia que a rainha Jezabel falou, vou te matar. Sabe o que ele fez? Correu para a caverna, teve medo. Pedro, quando olharam para ele, falaram assim, esse aí não é seguidor de Jesus, porque ele sabia que se ele confessasse, tinha um risco dele parar na cruz junto com Jesus. E falou, não, nunca vi na vida esse rapaz aí. Sara estava já de idade avançada e o próprio anjo do Senhor falou assim, ano que vem, hein? É ano que vem, você vai dar à luz. Sara deu risada. Imagina com a minha idade, vou ter luz nada. E era o anjo do Senhor falando. Irmão, eu estou mais para Elias, para Pedro, para Sara, do que necessariamente para Moisés. Mas eu fico feliz porque eu estou junto de um grupo bom, não estou junto de um grupo ruim. Mas, irmão, quando a sua esperança falha, e vai falhar, e talvez nesse momento exato esteja falhando, talvez nesse momento exato você esteja olhando assim e falando, não vai dar certo. Entenda o seguinte, a tribulação está debaixo da mão do Senhor. Seja faraó, seja o dono da boca, seja quem for, está debaixo das mãos do Senhor. E aquele que prometeu é fiel. Você pode ter problemas em confiar na promessa, mas essa é a hora de você perseverar. Essa é a hora de você resistir. Porque se você resistir, você terá experiência. E sempre que você tiver experiência, a sua esperança se renova. E quando a sua esperança chega a um ponto legal, é hora de você voltar à fé. Ou quando a sua esperança está mal, é hora de você lembrar da fé. É hora de você lembrar dos textos bíblicos. É hora de você relembrar da palavra do Senhor. É hora de você relembrar das experiências que você já teve. É hora de você participar do culto, mesmo que virtual, para ouvir que nós estamos falando domingo após domingo de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa igreja. Olha, é emprego, é cura, é livramento, é tanta coisa que Deus tem feito. Aí você vai dizer assim: o Deus que tem feito lá, também faz aqui. Meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude nessa luta. Não é fácil, mas renova a tua esperança. Escolha ficar ao lado de Deus. Escolha se apegar ao Senhor, ainda que esteja tudo errado, porque aquele que prometeu é fiel. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar para encerrar esse momento. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós sabemos que às vezes fraquejamos. Ah, Senhor, a gente não é como Moisés, que diante da ameaça de Faraó pôde ficar tranquilo e dizer: seja conforme a sua palavra, porque o Senhor já me prometeu e o Senhor vai cumprir. Às vezes a gente fraqueja, às vezes a gente perde a fé no Senhor, às vezes a gente tem uma confusão, mas nós queremos ser esses homens e mulheres da tua palavra, experientes, maduros, que conhecem o nosso Deus e ficam firmes. Senhor, abençoa essa igreja, Deus. Que nessa manhã nós possamos ter essa nossa esperança renovada, essa nossa esperança reavivada, Senhor. Que o Senhor coloque fogo em nossa fé. Mas nós não queremos essa fé passageira, nós queremos ter essa experiência, essa esperança. Senhor, renova-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um bom domingo, que o Senhor te abençoe.